Direto ao assunto.
Olá, ouvintes. Eu sou Lilian Veron. No programa de hoje, recebemos o deputado professor Rinaldo Modesto, do União Brasil, para falar sobre temas que têm movimentado os debates na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e impactam diretamente na vida da população. Entre os assuntos estão o fortalecimento do cooperativismo, setor que desempenha papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do Estado, a proposta de instalação de câmeras de monitoramento nas escolas da rede pública, as homenagens prestadas aos líderes religiosos em reconhecimento ao trabalho desenvolvido junto às comunidades, além de ações voltadas ao incentivo do turismo, da cultura e da ampliação das opções de lazer para os sul-mato-grossenses. Deputado professor Rinaldo, seja muito bem-vindo. É uma satisfação recebê-lo em nossos estúdios.
Bom dia, Lília. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aleme 105.5. É uma alegria, mais uma vez, poder falar com todos os ouvintes.
Deputado, a gente vai começar falando sobre o cooperativismo. Temos uma honraria que foi recentemente aprovada para incluir a expressão sul-mato-grossense nessa honraria. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância do cooperativismo e sobre essa identidade regional agora dessa honraria.
Ô, Lília, o cooperativismo é algo assim que veio para ficar e, na verdade, tem feito a diferença na vida de milhões e milhões de pessoas por esse Brasil afora. Só em Mato Grosso do Sul, para você ter uma ideia, e você que nos acompanha através da Rádio Alemes, nós temos 668 mil cooperados, ou seja, quase 700 mil pessoas do nosso estado fazem parte de uma das 138 cooperativas, e tem de várias áreas da nossa sociedade, de crédito, da área da agricultura, de transporte, de tantas. São 138 cooperativas, contribui com 10% do PIB sul-mato-grossense, emprega 15 mil pessoas de forma direta, ou seja, o cooperativismo é algo assim fantástico, é a única forma, eu sempre digo, caso da cooperativa de crédito, é o único banco, né, que consegue, que você é dono dele, que quando chega no final do ano, quando tem, você divide, né, ali aquilo que você teve de lucro, partilhado com todo mundo, ou seja, então é realmente algo assim maravilhoso, tem o sentido da família, de unir propósito, não é verdade? De unir forças em torno de um propósito comum, portanto, eu tenho a alegria de ter sido o protagonista da criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo, aqui já no meu primeiro mandato, lá em 2007, quando eu cheguei aqui, e que na verdade tem feito a diferença. E você falou a mudança que nós tivemos, porque era de Mato Grosso do Sul e a gente mudou, entramos com uma emenda no projeto, colocamos a palavra sul-mato-grossense porque a gente entende que você tem mais esse sentido de pertencimento, né? Eu sou sul-mato-grossense, eu sou cooperado, então eu acho assim que é uma coisa simples, mas que a gente permite as pessoas terem esse sentido de pertencer a algo que na verdade faz parte da vida dele, da família dele, e a cooperativa realmente tem feito a diferença no nosso estado. E Mato Grosso do Sul, Lília, em nível nacional, per capita, é a que mais contribui para o PIB em nível nacional, é a de Mato Grosso do Sul. As outras, média de 7, 8, nós aqui contribuímos 10% do PIB do nosso estado. Portanto, a OCB, que é a Organização de Cooperativas de Mato Grosso do Sul, liderada aí pelo Celso Regis, um grande amigo nosso, realmente tem tido essa respeitabilidade, não só aqui no Centro-Oeste, mas no Brasil inteiro.
E é importante reconhecer esse segmento entregando uma honraria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado.
Com certeza. No dia 1º, agora, às 19 horas, 1º de julho, às 19 horas, aqui na Assembleia Legislativa, nós estaremos homenageando 31 personalidades e instituições, né, que fazem parte do cooperativismo do Mato Grosso do Sul, pelo o trabalho que tem feito, pela sua importância, relevância. E eu gostaria muito, Lília, que aqueles que estão nos ouvindo pudessem estar aqui conosco. Vai ser uma grande festa e permitindo aí esse enaltecimento, né, e essa divulgação dessa instituição que, na verdade, tem feito mudanças aí e permitindo um desenvolvimento do nosso estado. E a prova inequívoca da sua importância é que a ONU, em 2025, instituiu, elegeu, melhor dizendo, o cooperativismo como o ano, né, a instituição do ano, pela sua importância. liderança. Portanto, cada vez mais a gente percebe que aquele que realmente faz parte de uma cooperativa, ele tem a probabilidade de ter um ganho maior. É muito simples, é só você lembrar daquela frase que a união faz a força,
sim,
né? É justamente isso. Eu não quero aqui espiritualizar a nosso bate-papo, mas se você olhar o livro sagrado, você vai encontrar partes da Bíblia que fala sobre a união. O próprio salmista fala de união. Lá no Velho Testamento fala que o cordão de três pontas é mais difícil de quebrar. E mais à frente, Jesus, quando ele ora pelos seus discípulos, ele fala sobre a unidade. Então, o cooperativismo tem esse espírito de unidade em torno de um objetivo comum. Por isso que dá certo. E eu fico muito feliz de poder ser o coordenador da frente parlamentar aqui na Assembleia Legislativa.
Deputado, está em análise na Assembleia Legislativa o projeto encaminhado pelo Poder Executivo que prevê a instalação de câmeras de monitoramento nas escolas da rede estadual. A proposta encontra-se em discussão na Comissão de Educação e será objeto de uma reunião com representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar. Quais são os principais pontos que serão debatidos nesse encontro?
A importância da câmera nas escolas, ela é um desejo de todo mundo. Aliás, não só dos pais, dos professores e também dos alunos. A gente vive num mundo totalmente violento. Então, mais do que nunca, é preciso que a gente dê toda essa infraestrutura para que os pais fiquem em suas casas ou no trabalho de forma mais segura, né? Mais tranquilo, sabendo que o seu filho está sendo monitorado. Mas existe uma polêmica, que existe um grupo do setor da educação que gostariam que essa filmagem não fosse disponibilizado o áudio. O que está unido aí no mesmo propósito é a instalação da imagem. O que está tendo uma divergência é a questão do áudio. Tem professores que não querem que libere o áudio e tem outro segmento da educação, principalmente das escolas particulares, que gostariam é que o áudio fosse disponibilizado. Então, existe a questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela já dá essa tranquilidade, né, do anonimato, né, desse cidadão. Porém, essa polêmica a gente vai estar levando para ser discutido numa reunião. Como presidente da Comissão de Educação, quero ver se consigo fazer o quanto antes possível, né? Chamar aqui o pessoal da FETEMES, que representa os servidores públicos, o pessoal do Conselho Estadual, porque eles precisam regulamentar. Então, é importante ter a representatividade do Conselho Estadual de Educação e também a representatividade das escolas particulares, né? Nesse mesmo debate, e alguém ligado também ao governo do estado, para que a gente venha tirar todas as dúvidas e criar uma lei que realmente venha ao encontro de toda a população discente e docente, né, do Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que, quem sabe, a semana que vem a gente deve fazer essa reunião.
Já com a FETEMES, a CP, Conselho Estadual de Educação e todos os representantes. Né,
exatamente, um representante também dos pais, né, porque eles devem ter uma participação também direta nesse debate.
E como que o senhor está vendo esse debate, deputado, sobre essa questão das câmeras?
Olha, aqui os próprios colegas gostariam, né? Existe também uma questão de viés ideológico, que eu não gosto muito disso, sabe? Tem temas que você tem que ver realmente sem esse olhar ideológico. Como o Brasil está polarizado, Lívia, de norte a sul, de leste a oeste, você já percebe que gente que tem um viés mais para a esquerda já quer que esse áudio seja não disponibilizado. E aqueles que têm um viés mais ligado à direita quer que libera. Então, isso é muito ruim. Nós temos que ver realmente o que é bom. Se você perguntar para mim o que eu acho, olha, para mim, tanto faz ter o áudio ou não. Porém, eu acredito também que o fato de você liberar, disponibilizar o áudio, você corre o risco de deixar o professor um pouco inibido. Porque a sala de aula é um ambiente do debate.
Um ambiente vivo,
um,
né?
Um ambiente vivo, ele é muito dinâmico, você discute todos os temas. Então, alguém pode pegar uma frase isolada, né? Sabe aquele ditado que diz que todo texto fora de contexto se torna um pretexto? Então você pode, nesse momento tão esquisito que a gente está vivendo, de IA, alguém pega a sua imagem, uma frase pinçada fora de contexto e cria uma narrativa. Então isso pode, na minha visão, pode levar o professor a ficar um pouco tolhido da sua liberdade de falar, de debater temas que muitas das vezes são polêmicos mesmo, né? Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista partidário. E por conta dessa polarização, a gente pode acabar criando uma confusão. Mas eu acho acho que nessa reunião que nós vamos fazer, a gente vai estar dirimindo todas essas dúvidas, mas se perguntasse para mim, eu, tanto faz, eu acho que não tem por que ter receio, porém, eu entendo também que tem professores que podem se sentir, como se diz, coagido, né, do ponto de vista psicológico, de achar que alguém pode usar isso contra ele. Exatamente.
Né? Estamos ouvindo aqui na Rádio Alemes o deputado professor Rinaldo Modesto, do União Brasil, que vai falar agora sobre um tema muito importante, que é o Dia do Pastor Evangélico e a homenagem que foi feita ao pastor Gilson Breder, que deu nome a esta honraria. O senhor podia falar para os nossos ouvintes quem é o pastor Gilson Breder e como foi esse dia de homenagem aos pastores de Mato Grosso do Sul?
Lília, eu sou autor da lei que instituiu o segundo domingo de junho como Dia do Pastor Evangélico no Mato Grosso do Sul. E agora, recentemente, nós tivemos uma perda assim, muito grande, que o pastor Gilson Breder é uma pessoa muito querida. Ele ficou à frente da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista, durante 34 anos ininterruptos. Deixou uma folha de serviço prestado muito grande para Campo Grande e para o Estado. Um homem que era reconhecido dentro do segmento cristão evangélico, mas também fora, porque dentro da igreja é muito fácil, né? Agora quero ver você dar o bom testemunho fora da igreja. E ele teve esse comportamento e a gente ficou muito feliz de ter criado essa medalha de mérito, levando o nome dele, né? Então, ou seja, foi uma forma da gente eternizar aqui na Assembleia Legislativa o nome de uma pessoa que realmente deu bons exemplos, deixou uma folha de serviço prestado maravilhosa e que todas as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-lo, na verdade, ficaram assim muito emocionados por essa honraria. Nós homenageamos 51 pastores e pastoras agora recentemente aqui na Assembleia semana passada, né? A casa lotada, né? A galeria, o saguão, ou seja, foi emocionante. Eu tenho certeza que os exemplos que ele deixou, todos os cristãos, pastores e pastoras devem realmente ter como exemplo. Eu acho que pastor Gilson Breder vai ficar na história de todos os irmãos, de forma muito especial de todas as pessoas que fazem parte da Igreja Batista, que são mais de 50 mil no Mato Grosso do Sul.
Deputado, vamos falar agora sobre um projeto recém-aprovado aqui na Casa de Leis, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado o Retrocar MS, que reúne entusiastas, colecionadores, famílias e admiradores da cultura automotiva.
Esse segmento é interessante, né? Que não é só pessoas acima de 50, 60 anos que curtem, né, essa a cultura automobilística, né? Mas as crianças também curtem muito. Eu tenho um neto que adora esses carros antigos, né? E eu fui demandado, né, através do Cris, que é o presidente, também do Luiz, de criar essa lei para instituir no calendário oficial do Mato Grosso do Sul com o mês, né, do carro antigo. E além de você permitir toda essa... o aquecimento da economia, do turismo, e eles também fazem um trabalho de social muito legal. O ano passado, por exemplo, eu participei, eles conseguiram arrecadar toneladas de mantimentos e foram fazer essa entrega em instituições não governamentais, pessoas carentes do Mato Grosso do Sul, e aprovamos agora aqui por unanimidade, e eu tenho certeza que isso vai permitir ainda mais esse reconhecimento agora por parte do governo do Estado, para que eles venham crescer e permitir aí com que essa cultura do turismo, levando em consideração os carros antigos, venha realmente fazer a diferença e atrair mais pessoas. Foi assim um projeto simples, mas que para quem curte carro antigo, isso aí tem uma relevância muito grande. Achei legal que eles fizeram lá no bairro universitário, botaram um telão e tinha lá mais ou menos umas 500 pessoas, né? Fizeram aqui um vídeo da alegria deles, né? Então, quem não curte acha que não tem relevância nenhuma, mas para eles que são apaixonados, né? Eu vi lá pessoas emocionadas dizendo que esse era um sonho, né, de ter esse reconhecimento por parte do governo do Estado. Portanto, é mais uma lei que nós conseguimos aí aprovar para esse segmento aí importante da nossa sociedade.
Eu acho que é um evento que reúne mais de 15 mil pessoas na Praça do Papa. É um evento que movimenta a economia, como o senhor disse, movimenta o turismo, são de apaixonados por carro e é para toda a família, né? Crianças, idosos, pais de família, mães, todo mundo reunido para visitar, para ver essas relíquias, essas antiguidades. Realmente, quem é apaixonado ficou muito feliz com a lei, com esse reconhecimento e a possibilidade também de estar recebendo incentivos para ampliar esse evento que já reúne mais de 15 mil pessoas.
Com certeza. Inclusive, no último, eu participei lá na Praça do Papa, né? Milhares de pessoas realmente ali, com shows, sabe, com apresentação de pessoas da própria cidade ali, demonstrando, né, o seu lado, né, artístico, foi muito legal. E você falou uma coisa interessante, são para todas as idades. E não teve um ruído, não teve nada, uma briguinha de nada. Então é um clima realmente familiar. Você vê avós ali, pessoas acima de 60 anos e também crianças acompanhando, né? Então eu acho assim que tudo que nós pudermos fazer para a gente unir a família, para a gente desenvolver o estado, aquecer o turismo, gerar emprego, gerar renda, esse é o nosso papel. E a gente fica aqui feliz de ter sido o autor dessa lei.
Deputado, eu queria te agradecer por sua presença aqui no estúdio da Rádio Alemes, no programa Direto ao Assunto, e que o senhor deixasse sua mensagem aqui para os nossos ouvintes.
Ô Lília, a mensagem é de esperança, né? Nós temos hoje um ano que nós vamos decidir o futuro do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Ontem eu estava numa reunião à noite, né, e falando para as pessoas são muito afastadas da política, né? E isso é um problema muito sério e independe do grau de formação escolar. Do mais analfabeto funcional até quem tem pós-doutor, eles são afastados da política. E do mais pobre também ao mais rico. Você faz uma pergunta, você lembra quem você votou na eleição passada para vereador? 99%, Lília, não lembra mais. Não lembram em quem votou para vereador. Então, se você não lembra em quem você votou para te representar, você vai cobrar o quê de quem? Então, isso é muito complicado. Eu lembro muito assim, de uma frase de um filósofo chamado Platão, que ele dizia o seguinte, que aqueles que não se envolvem, aqueles que não participam da vida política da sua sociedade, serão governados pelos que gostam. Então, no Estado Democrático de Direito, não existe espaço vazio. Ou você participa, ou alguém vai participar por você, né? Então, é muito sério. Como é um ano de decisão, mais do que nunca é preciso que nós analisemos a vida pregressa de todas as pessoas. Nós vamos escolher 6 pessoas para nos representar esse ano. É o candidato presidente, o governador, 2 senadores, que nós vamos renovar 2/3 do Senado, 1 deputado estadual e 1 deputado federal. Ou seja, você vai votar em 6 pessoas este ano. Nós estamos aí na iminência dessa decisão. Há menos de 4 meses, nós vamos decidir o futuro do Mato Grosso do Sul e do Brasil. A mensagem que eu deixo para as pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Alemes é, primeiro, nós não podemos desistir, porque tudo passa pela política, você querendo ou não, revoltado ou não, chateado, decepcionado ou não, tudo passa pela política. E você, não tenha dúvida, você, mesmo que você não queira, vai acontecer. Dia 4, 24 deputados estaduais estarão ocupando aqui as cadeiras aqui na Assembleia. 8 deputados federais, 2 senadores, o governador e o presidente da República. Este é um fato que vai acontecer dia 4. O que eu falo para as pessoas? Analisem a vida pregressa, pesquisem. E agora, Lília, todo mundo tem um aparelho na mão chamado celular, até Sim. As crianças cada vez mais cedo. Crianças com 2 anos já sabem manusear aí o celular, e aqui está a vida de todo mundo. A pessoa que tem um trabalho público, é só pesquisar. Eu tenho certeza que a gente vai errar menos se a gente fizer isso. Então, a mensagem que deixo para todas as pessoas é de esperança, e que você venha escolher bem no dia 4 de outubro os seus representantes, para que a gente construa cada vez mais um estado mais justo, mais fraterno, mais solidário e, acima de tudo, mais inclusivo socialmente. Mato Grosso do Sul é um estado que nos dá orgulho, sabemos dos avanços que nós tivemos em todas as áreas, mas é verdade também que tem muita coisa para acontecer. Enquanto a gente não vê as pessoas realmente, todas elas, sabe, debaixo de um teto, tendo educação de qualidade, saúde de qualidade, olha o que nós estamos vivendo hoje em Campo Grande. Há um problema seríssimo, há uma defasagem muito grande no que diz respeito ao atendimento. Nós não podemos admitir e nos conformar com alguém que está há 1 ano, 2, 3, 10, 12, 15 anos esperando uma cirurgia.
Sim.
E enquanto nós não erradicarmos essas coisas que são coisas mínimas, né, que você precisa ter na sua vida para exercitar na plenitude da sua cidadania, nós não podemos nos conformar. Então, a mensagem é de esperança e que a gente possa escolher bem os nossos representantes e que a gente venha realmente viver dias melhores. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer você, Lília, toda a diretoria da Rádio Alemes pelo convite, colocar o nosso mandato sempre à disposição do Mato Grosso do Sul.
Deputado, muito obrigada pela sua presença. Ficamos por aqui com o Direto ao Assunto. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.
Direto ao Assunto.